Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, estamos começando o programa número 181. E se você estiver ligando pela primeira vez, o Plug 700 se destina principalmente a tirar dúvidas de usuários iniciantes, ou seja, aquelas dúvidas simples, porque também as complicadas a gente não sabe mesmo resolver, então...
Então é melhor pular.
Melhor essa, pular. Né? Agora, se você tiver também alguma dica, ou até alguma resposta a uma dúvida complicada, por favor, nos mande um e-mail no...
info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado de...
De no campo assunto, né, o subject, o assunto do seu e-mail... escrever o nome do programa, ou seja, Plug 700. A intenção disso é justamente que você não seja confundido com um spam. Né? A gente recebe aí dezenas e dezenas de spams por dia e a gente sumariamente os despreza. Já dando uma espiadinha ali no campo assunto, a gente já nem abre esses e-mails que são os famosos e-mails indesejados. Né? Então, se você vai mandar um e-mail aqui para o programa... Mande para o info@radioeldorado.com.br e no campo assunto escreva Plug 700, que é, de certa forma, o que a gente chamaria de password, né, Pierluigi? É a sua senha para que o seu e-mail seja lido e selecionado juntamente com os dos demais ouvintes.
Bom, estamos no programa 181. No programa 180, o Paulo Fino nos mandou um e-mail perguntando o que a gente achava do Windows Defender. O Mauro Koshi responde já nesse programa 181 que é um software rápido, tá? Não enfrentou problema para desinstalá-lo, mas ele o trocou pelo SpyBot Search and Destroy versão 1.5, tá. Que tem um modo avançado. Diz que tem muitas coisas melhores do que ele. Porém, viu, Tarcísio? Otávio de Mello, sempre Otávio de Mello, aquele lá daquele site www.brasilfácil.net.
Lembra.
E diz o seguinte, pessoal, não instale o Windows Defender.
Eu tive, é esse mesmo, viu, Perugia? Eu andei dando uma espiadinha lá no computador.
É porque ele diz que instala um spy, né?
É, ele é um spy. Na realidade, eu não sei, foi o Mauro Koshi que disse que não teve problema nenhum para desinstalar, né?
Não, para desinstalar, certo.
Mas eu particularmente tive, talvez eu tenha pegado aí uma versão... ligeiramente diferente daquela que o Mauro pegou, mas eu lembro que tive bastante problema para desinstalar esse Windows Defender, porque ele fica lá, ele funciona, né? Ele, o Windows Defender, defende dos demais, mas não defende a gente dele mesmo.
Aliás, o Otávio diz aqui, olha, eu instalei no meu antigo PC e ele retirou todos os pais encontrados, ou seja, eliminou os concorrentes.
Exatamente.
E deixou todos do Windows. Ou seja, todos os spyware do Windows foram lá, ficaram lá. Aliás, tem muita gente que não sabe que a Microsoft coloca spyware no seu computador, isso que
sim.
E há uma forte suspeita, e eu gostaria até que alguém confirmasse ou me contradizesse, que esse recall que eles fizeram do MSN, ou seja, bloqueando o uso do MSN e pedindo para instalar a nova versão, há uma forte suspeita que nessa nova versão do MSN também existe.
Dizem que não, mas, bom, enfim, isso é só o tempo que vai dizer, né? A gente vai ver o que vai acontecer aí com essas centenas de milhares de usuários do MSN, para não dizer milhões até, né? Que estão fazendo aí as atualizações, tanto é que se eles não fizerem essas atualizações, o MSN pura e simplesmente não funciona. Ele para de funcionar e obriga Aliás, isso, nas últimas semanas, tem causado um congestionamento enorme ali no que diz respeito ao download da nova versão.
Sim, porque todo mundo
pessoas,
quer.
Mesmo com banda larga, demoraram. Eu conheço várias pessoas que demoraram muito tempo para conseguir baixar a nova versão e tornar aí o MSN novamente funcional, né? Agora, tem aqui o próprio Otávio, viu, Peludi? Tá dando aqui uma dica sobre como copiar filmes do YouTube.
Ah, sim, muita gente pergunta a respeito disso.
Muita
né?
gente pergunta como copiar filmes do YouTube. Ou seja, em vez de simplesmente assistir a esses vídeos, você pode baixar esses vídeos para o seu computador para poder assistir a hora que bem entender. Programas de rádio e por aí vai. Diz ele que é simples, é só baixar o Real Player 11, versão 11, que é a Plus Beta.
Bom, se é beta é gratuito, né?
É, ainda é gratuito. Em qualquer site de rádio ou vídeo, aparece em cima da janela uma faixa para download. Ou seja, o próprio Real Player 11, pelo jeito, já dá a opção de fazer-se o download a partir dele próprio. Né? Tem uma janela com a faixa para download. Observação, procure depois pelo nome do arquivo para achar a gravação, já que o arquivo fica muito bem escondido. Bom, não entendi essa parte, mas de qualquer forma, acho que ele baixa e põe no lugar escondido, vai ver que é isso. Tá certo.
Certo. Bom, aqui nós temos uma dúvida do Paulo Andrade. Paulo Andrade diz o seguinte, bom, ele diz que ele tem saudade de um piano a cair da tarde.
Ah,
o programa aqui da Eldorado,
sim,
né?
Sim, que é o piano ao cair da tarde.
E ele é de Santos, né? Quer dizer, na realidade, lá em Santos até que Eldorado pega bem razoável, viu?
Uhum.
Agora, diz o seguinte, aí ele diz que normalmente ele ouve o programa assim, ele grava o programa...
Ah, certo. Puxa lá do site do Moacir, provavelmente, né?
Transfere para a WAV?
Ele escuta isso. Aí passa para um CD e escuta no carro.
Só que ele passa para a WAV porque o carro dele não tem MP3,
ele
né?
É uma marca de carro aí que, teoricamente, deveria ter, né? Uhum. Pelo preço que custa. E ele está inconformado pelo fato de não haver um MP3, quer dizer, um tocador de MP3, né? Hoje em dia, praticamente, qualquer um desses rádios de fábrica mesmo, que estão saindo aí nos carros novos, a maioria deles já vem com tocador de MP3, né?
Porque... E agora estão vindo com conexão USB, né?
Também, com
né?
conexão USB. Enfim, já se tornou quase que um padrão aí, né? O MP3 como dispositivo para reprodução de áudio nos automóveis. Agora, ele diz que tem duas dicas free, né? Gratuitas, que gostei e repassa. Uma é o Advanced Windows Care versão 2, disponível no Baixa Aqui. E outra é o Yobit, Smart Defrag.
Então, essa eu fiz o download, viu, Tarcísio? Essa segunda, a primeira nem sei o que, que é.
Também não.
A segunda eu fiz o download e é um desfragmentador assim inteligentíssimo.
É.
E programável. Ou seja, você pode dizer para ele de quanto em quanto tempo, em que horários ele
sim, vai fazer assim, nos horários ociosos do seu computador, ele automaticamente entra lá e já começa a desfragmentar o HD, né? Para quem não sabe, esse processo de desfragmentação do HD é um processo de manutenção necessário e que precisa ser efetuado assim, periodicamente na sua máquina. Porque é o seguinte, conforme você vai utilizando o seu computador... Arquivos vão sendo gravados e desgravados, apagados, né, no seu disco rígido. E os buracos referentes aos arquivos que estão ou que foram apagados, eles acabam sendo preenchidos por novos arquivos. Só que é o seguinte, os novos arquivos normalmente
não cabem nesses buracos.
Né? Eles podem ser menores, então sobra um pedaço ainda do buraco, ou podem ser maiores. E aí o que acaba acontecendo? Os novos arquivos que você grava, eles acabam ficando uma parte naquele buraco e outra parte acaba sendo gravada numa outra região física do HD. Tá? O problema ainda vai se complicando cada vez mais quando o seu HD, entre aspas, vai se tornando cada vez mais esburacado. Aí a tendência é que grandes arquivos acabem ocupando várias áreas do HD.
Tornando, né, o computador lentíssimo.
Porque não é o caso das memórias flash, né, dessas memórias em estado sólido, cujo acesso é direto. mas no caso dos HDs, o acesso aos dados lá gravados ainda se dá por um mecanismo, né? Quer dizer, por componentes mecânicos.
É deslocamento de uma cabeça de leitura.
Exato.
Né?
Então, se um arquivo grande fica ocupando vários pedaços, essa cabeça de leitura e gravação do disco rígido, ela é obrigada a efetuar diversos deslocamentos e o que ocorre entre um deslocamento e outro, sempre, obviamente, ocorre uma certa perda de tempo. Então o computador acaba se tornando lento, a leitura do HD acaba se tornando lento, e o que é pior, isso provoca também um prematuro desgaste no disco rígido.
Por isso que passar o desfragmentador para você compactar todos esses buracos, ou seja, simplesmente você ordenar os arquivos de maneira que eles e sejam sequencialmente gravados todos juntos, sem que haja essa fragmentação.
O nome já diz, né? Quer dizer, os arquivos gravados não numa área contígua, eles estão fragmentados. E o desfragmentador reorganiza esses arquivos, eliminando essa fragmentação.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso doméstico.
Pois é, eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, Pentium ou Dual Core, ou então AMD, Semprom e Athlon, com uma memória variando de 256 MB até 1 GB, disco rígido de 80 GB e todos com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa, sob medida, às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Agora, Tarcísio, o Alex mandou um site. Olha, eu não costumo ser exagerado, mas maravilhoso. Uma coisa, sabe quando você baba, baba? É um site fantástico. Agora, nesse momento, os ouvintes estão extremamente curiosos para saber.
Então faz o seguinte, vamos ler uma outra dúvida, vamos deixar os ouvintes mais curiosos.
Sacanagem.
Vamos falar só no próximo programa.
No próximo bloco.
Pelo menos no próximo bloco. Tá bem.
No próximo bloco. Agora, tá, na realidade, o Rodrigo Antônio Barbosa... Atenção, então estou deixando para o próximo bloco. Hein?
Olha aí, não percam o próximo bloco do programa de hoje.
Esquecer, nós vamos receber tanto e-mail reclamando.
Vaia, e-mail, nós vamos escutar as vaias pelas ondas do rádio. Não?
Então, o Rodrigo Antônio Barbosa diz o seguinte, diz que... Eu quero saber se o firewall, que vem junto com o Windows XP Professional, manterá o meu computador seguro... Ou, se não, qual firewall tem um bom desempenho? Ele tem instalado no computador AVG, muito bem, o SpyBot 1.4, o Adaware 2007, e quer saber se está razoavelmente seguro contra vírus e espiões. Está.
Está, e é claro que o AVG você tem que manter aí as atualizações sempre presentes e automáticas aí para poder ter certeza que você está sempre com as últimas definições de vírus no seu AVG, para que, claro, se um novo vírus tentar invadir a sua máquina, o AVG esteja preparado para ele. Então, tomando esses cuidados, você está relativamente seguro, né? O seu computador está relativamente bem protegido contra essas pragas da internet. Agora, com relação ao firewall, eu não vejo nada contra você utilizar o firewall do próprio Windows XP, né? Se você está aí com a versão do Windows XP Service Pack 2, né, que já tem, deve ser, porque é ela que já tem o firewall plenamente funcional, você estará, sim, bem protegido com relação a, vamos dizer assim, entradas ou tentativas de invasão ou até tentativas de evasão dos dados do seu computador sem sua atualização.
Agora, o Adaware, ele é gratuito. Porém, existe uma versão do Adaware, paga, que ativa aquele AdWatch. Ou seja, o que ele faz? O Adaware gratuito, ele detecta espiões se você escanear o computador. Falar, olha,
dá uma busca aí. Ele fica lá procurando e acha eventuais espiões. Esse AdWatch, ele fica escaneando online o tempo todo. Ele fica monitorando online.
Ele funciona também como um porteiro, né?
Como uma espécie de firewall.
Mas é um firewall específico. Um firewall que fica vigiando, em relação aos dados que entram ou saem do seu computador, se algum deles tem a ver com atividade de programas espiões. Né? Quer dizer, ele não fica vigiando todos os dados que entram ou saem, como faz um firewall comum. Tanto é que a primeira vez que você instala um firewall no seu computador, ele começa a barrar tudo. Você precisa começar a ensiná-lo, né, a quais programas que ele pode e quais que ele não pode acessar e quais que podem ou não podem acessar a internet. Né? Então você vai ensinando. Você ensina, o Internet Explorer tentou acessar um site e tal. Primeira vez que você rodou o Internet Explorer, depois que você instalou um firewall. Deixo. Aí você disse, sim, deixe. Diz,
olha, Internet Explorer está tentando acessar o Google. Deixa, você fala, claro, deixa, sim, porra.
Deixe e mande ele lembrar dessa decisão para que ele não te pergunte outra vez, pelo menos especificamente em relação ao Internet Explorer. Aí quando, sei lá, um outro programa tentar acessar, você verifica se é realmente um programa que é confiável ou não, né? E deixa ou não deixa acessar. Agora, na dúvida, quando você está utilizando o firewall e aparece uma pergunta que te deixa em dúvida. O programa XYZ está tentando acessar o site...
IP 2004.
Um IP qualquer aí. Você fala, pô, mas não sabe nem que IP é esse e nem que programa é esse. Você nem sabia que tinha esse programa no seu computador que está tentando fazer esse acesso. Aí, num caso desse, não dê autorização. Agora, faz o seguinte. Não dê autorização, mas não mande de cara ele lembrar da sua resposta. Né, ele guardar a sua resposta. Não dê autorização e observe.
Seria o famoso não por enquanto.
É um não por enquanto. Quer dizer, você observa o comportamento do seu computador em relação aos acessos, ver se está tudo normal, ou se de repente algum processo que você imaginava que iria rodar, deixou de rodar, deu algum erro. Pois é, porque se deu algum erro, de repente você proibiu uma coisa que deveria.
Deveria ter acontecido.
Deveria ter acontecido. Ah, então, da próxima vez você deixa acontecer. Né? Agora, se não der erro nenhum, se aquela sua decisão de não deixar não provocou aparentemente não teve nenhuma consequência, né, para o funcionamento do seu computador ou para o acesso do site que você estava tentando, então o que você faz? Uma próxima vez que ele for perguntar, aí você responde não novamente e aí manda lembrar. Né? Quer dizer, acho que é mais ou menos essa forma, talvez mais racional, de utilização de um firewall.
Bom, e vamos agora a um rápido intervalo, a gente volta já já. O que eu prometi ler mesmo eu esqueci, viu, Tarcísio?
Vamos tentar lembrar enquanto
tá
isso.
Bom, até já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Abusar.org é o site da Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido.
No site existem várias informações, tais como notícias, legislação, serviços.
O nosso ouvinte Oswaldo Silveira nos informa que nele podemos fazer um teste grátis da velocidade de conexão.
Para quem trabalha com banda larga, é muito interessante.
Você pode encontrar um link direto para o abusar.org entrando em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 576.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.